Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Há quem diga que nas coisas de Deus tudo começa e evolui do pequeno para o grande. E de facto, na natureza e na vida, muitas vezes é assim. E na história das instituições também. É o caso, por exemplo, do MSV, o Movimento ao Serviço da Vida. Para conhecer melhor esta instituição, como nasceu e cresceu no nosso país, convidei hoje uma das pessoas que dá ali o seu melhor há muitos anos. Madalena Vasconcelos aceitou conversar comigo hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Católica, formada em Economia, assume com um espírito de serviço a responsabilidade que lhe foi confiada como Presidente do MSV. Vale a pena descobrir esta mulher que aceitou o desafio de trabalhar a favor da vida com a colaboração de uma bela equipa. Eu sou o António Freire, conto consigo neste programa com a produção de Francisca Favila. Um ótimo domingo e um domingo especial, o dia de aniversário da Renascença. Bom dia, bom domingo, boa Renascença, neste dia 10 de abril, o dia de aniversário da Renascença, a emissora católica portuguesa. E foi em 1991, portanto há 25 anos, que nasceu em Portugal o Movimento ao Serviço da Vida, uma organização que nunca teria chegado a existir sem a iniciativa e a generosidade de um pequeno grupo de rapazes e raparigas. Sensibilizados pelas situações de carência que existiam num bairro pobre da Moita, o bairro Fonte da Prata, iniciaram ali uma ação de voluntariado que se desenvolveu com grande benefício para a população até hoje. Esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, convido a conhecer a Presidente do MSV, uma católica formada em Economia, Madalena Vasconcelos. Madalena, bom dia.
Bom dia.
Bem-vinda aqui à Renascença.
Muito obrigada.
Já tinha estado connosco aqui na Renascença?
Não, já tinha estado na RFM, com a
muito
Carla
bem.
Rocha.
E hoje está aqui em dia de aniversário de todo o grupo, não é? Da Renascença. É também uma ocasião feliz para conversarmos esta manhã de domingo. Madalena, a escolha de um curso é quase sempre uma questão de vocação, não é? O que é que a levou a escolher Economia? Alguma razão assim especial?
Nenhuma razão muito em particular. Basicamente, o sucesso nas disciplinas escolares, o de perceber também que através de qualquer curso nós podemos estar atentos às necessidades da sociedade e do mundo e intervir.
E esta é uma área que tem
sido... a economia como, como forma de estar ao serviço, optando mais tarde pela parte da economia social.
E de facto a economia tem a ver com o nosso dia-a-dia, não é?
Sim, acaba por ser muito abrangente.
E está na ordem do dia de muitas formas e muitas vezes até nem da melhor, não da melhor forma também, não é?
Sim, nada é bom ou mau por si, não é? Tem muito a ver com a forma como lidamos com as realidades e aquilo que fazemos delas, não é? Por isso, a economia tem tudo para ser boa e para ter de bom, depende do uso que se faz dela e da forma como se gera, não é?
Portanto, depende exatamente disso, não é? Como está a referir a Madalena. De início, enfim, quando andava na faculdade, como é que olhava para o futuro? Já se sonhava a trabalhar, por exemplo, na banca, numa multinacional? Como é que foi pensando no futuro, na sequência do curso?
Fui vivendo um bocadinho o curso com alguma expectativa, por um lado, ao mesmo tempo com alguma inquietação de facto não me ver a trabalhar nem na banca, nem numa grande empresa, digamos, nas formas mais tradicionais e convencionais de exercer economia e que no fundo correspondem ao desejo da maioria das pessoas que frequentam o curso. Sempre tive muito este bichinho, entre aspas, da intervenção social, de estar ao serviço, fui dando também catequese, estive envolvida em vários projetos de voluntariado, quer mais pontuais, por exemplo, ao nível do Banco Alimentar ou de trabalhos relacionados com a paróquia, e de facto, no último ano do curso, conheci o MSV, que foi assim, um marco muito importante e muito decisivo na minha vida. Nesse ano fiz o primeiro projeto de verão no Brasil com o MSV e percebi claramente que o meu caminho passaria pela economia social e preferencialmente por trabalhar numa instituição particular de sociedade social ou numa ONG.
A Madalena já fez aí um resumo de muito que vamos falar aqui ao longo da nossa conversa, mas é bem curioso e de facto a economia social não é aquela que normalmente está mais nas notícias e no dia-a-dia, mas tem um trabalho fundamental, não é? O que é que podemos, para quem não está tão familiarizado, como é que podemos definir a economia social?
Eu acho que passa muito por responder, estar atento às necessidades do mundo, não é? E concretamente no meu caso e no caso do MSV, às situações em que a vida se encontra mais ameaçada e fragilizada, ir ao encontro delas e intervir.
Também aqui a economia, portanto, tem uma resposta para dar a essas situações.
A economia tem uma resposta, porque no fundo é também a forma, no fundo as instituições fazem, através de muitos contributos, não é? E de muitas pessoas que no fundo acabam por ajudar na retaguarda a parte de responsabilidade social que todos temos na vida, não é? De uma forma mais profissional do que até durante muitos anos aconteceu, não é? Se formos ver em toda a história da Igreja e em toda a história do mundo, há intervenção social, não é? Há o ir ao encontro das situações de carência. As IPSS e a economia social surgem como forma de o fazer de uma forma mais profissional, se quiser, com maior consistência, com uma parte técnica também que acaba por ser muito importante na intervenção, não é? E na resposta às diversas situações.
Infelizmente a sociedade tem muitos desafios, não é? E precisam dessas respostas.
Sim, a sociedade tem muitos desafios. Penso que nós também, a vida às vezes é tão automática, não é? E temos tantas responsabilidades e tantas solicitações que é muito fácil fecharmos no nosso mundo, não é? E nas nossas capelinhas. E eu penso que as instituições acabam também por nos desafiar, não é? Por nos desinstalar e fazer olhar para além de nós, não é? Um bocadinho do nosso umbigo, às vezes. E quando falo do umbigo, falo da nossa própria família, não é? Do mundo mais próximo que nos rodeia, que muitas vezes acaba por nos centrar demasiado nele e não permitir este olhar mais abrangente e mais à volta.
E aqui o facto de ser católica, não é? Ajudará a fazer exatamente impela essa procura, não é? Essa resposta, aquilo que é necessário a quem passa por essas dificuldades e essas respostas que é preciso dar. Há aqui também um apoio importante no que diz respeito a esse seu posicionamento, não é?
Sim, eu tenho uma vida muito agraciada, não é? Tenho um percurso de vida que obviamente com muitos momentos às vezes, não é? De desânimo e de irritabilidade, mas que de facto só tenho que agradecer, não é? Tenho uma família fantástica, nunca tive grandes dificuldades de ordem alguma na vida, para além do normal, não é? Da vida de qualquer ser mortal. E, de facto, esta consciência de ser profundamente amada por Deus, de tudo aquilo que Deus me tem proporcionado, quer a mim, quer às pessoas que me são mais próximas, cria também esta necessidade e este imperativo de responder,
olhando,
não
um
é?
bocadinho para...
De colocar também ao serviço dos outros, todos os dons que Deus me deu e tudo aquilo que Deus me proporcionou na vida.
Olhando exatamente para esse seu percurso na fé, quando é que Deus se tornou importante para si? Lembra-se, há algum momento marcante?
Eu costumo dizer que sou católica desde a maternidade. E por isso eu fui educada na fé católica e na igreja. Os meus pais são católicos, fui à missa desde muito pequenina, não é? E portanto não consigo dizer
Se
que
houve
haja
algum
nenhum ponto
momento.
decisivo. Obviamente que há uma altura em que nós questionamos, não é? E que eu acho que a fé deixa de ser tão adquirida e tão vivida por arrastamento, mas que nós tomamos a opção e percebemos, não, isto faz-me sentido, não é? Eu acho que é quando passamos da cabeça para o coração, não é? E percebemos que profundamente a fé e tudo aquilo que a fé implica, não é? Porque a fé implica necessariamente obras, não é? E uma forma de estar na vida e a forma como olhamos para as pessoas, para o mundo, para as realidades. E houve uma altura em que de facto eu percebi, não, isto faz-me sentido e o caminho é por aqui. Não consigo, quer dizer, nunca vivi assim uma noite escura ou grandes crises de fé. Acho que a vida foi confirmando aquilo que eu fui, aquilo em que eu fui acreditando e que eu fui vivendo ao longo do meu percurso.
A Madalena, entretanto, um dia tornou-se também catequista, por alguma razão especial, foi uma experiência marcante também.
Foi uma experiência marcante. Eu andei num colégio católico, onde sempre tive catequese e formação cristã. E o facto de me ter tornado catequista foi, primeiro, este desejo de comunicar, não é? E de dar testemunho da fé. Houve um desafio também por parte da paróquia. Eu sempre gostei muito de crianças também e tive alguma facilidade.
Portanto, eu catequese a crianças.
Dei catequese a crianças, sim. E dei também educação moral e religiosa católica nas escolas.
E há quem diga, enfim, que hoje é muitas vezes através das crianças, que alguns pais se voltam também a aproximar mais da Igreja, a levá-las à catequese. É uma realidade que confirma também na sua experiência.
Confirmo. Eu acho que as crianças fazem milagres, não é? E por isso acredito muito que sim, que há pessoas que por diversas razões de certo modo se afastam da igreja, não é? Sem prejuízo da sua fé ou da sua relação com Deus.
Mas não têm
Mas
talvez um envolvimento diário
tão
ou até na
exatamente.
paróquia, não é? Como a Madalena também tem, não é?
Exatamente, e muitas vezes, quer através das crianças, não é? Porque as crianças nos desafiam e porque há aqui um testemunho que eu acho que depois também que é importante que seja vivido pelos pais, para que as crianças também sintam que as coisas não são uma fábula, não é? E não são etéreas. Mas muitas vezes eu acho que Deus se manifesta das mais diversas formas a cada pessoa, não é? E vai ao nosso encontro, onde encontra uma abertura. E muitas vezes nós sabemos que até pode haver situações de doença, de maior fragilidade, um casamento, um batismo, um encontro, que no fundo acaba por ser uma realidade que Deus aproveita para se aproximar de nós. Não é muito aquela ideia do estou à porta e é preciso uma brechazinha para entrar,
Exatamente.
não é? E portanto acredito que Deus se manifesta onde pode, não é? E onde nós também lhe damos abertura para o fazer.
Já voltamos à conversa. Madalena Vasconcelos é a presidente do Movimento ao Serviço da Vida, é a minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Voltamos à conversa para saber também como esta instituição, como é, como funciona e também para conhecer um pouco melhor este serviço e esta dedicação de Madalena Vasconcelos, que assume assim as responsabilidades que tem no MSV hoje em dia. Obrigado por estar com a Renascença, um bom domingo. Eu sou o António Freire, um domingo especial, o dia de aniversário da Renascença. Bom dia, bom domingo com a Renascença. Madalena Vasconcelos, presidente do Movimento ao Serviço da Vida, é convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta e voltamos a conversar. O Concílio Vaticano II acentuou muito a necessidade dos cristãos serem os olhos, as mãos e a voz de Deus no mundo, trabalhando ativamente para a transformação da sociedade. Madalena, sei que no seu percurso pessoal e até profissional foi importante, o resto já o referiu aqui há pouco, a sua experiência de voluntariado. Foi um momento muito, muito marcante para si.
Foi um momento muito marcante. Eu acredito muito nestas experiências de voluntariado. É? Porque nos fazem sair de nós ao encontro do outro com a verdadeira gratuidade. Não é? E gratuidade, não estou só a falar de receber ou não dinheiro, não é? Mas de facto quando estamos apaixonados por uma causa, quando essa causa nos desafia a sair de nós, aquilo que nós damos é muito mais. Não é? A capacidade, a energia que os voluntários têm de transformar realidades, não é? De intervir, de dar horas, de dar de si, de se entregarem, é muito grande, não é? Porque passa muito pelo coração, passa muito por o desejar ardentemente estar com o outro, dar, e por isso acredito muito nestas experiências de voluntariado. E claramente que as experiências de voluntariado que eu tive me deram uma visão do mundo e da vida muito diferente e muito própria. E hoje eu não sou a mesma pessoa do que seria se não tivesse tido estas experiências.
Uhum, se não tivesse vivido esses momentos, não é?
Exatamente.
Mesmo no seu percurso profissional, sente isso, sente esse contributo?
Sinto que a minha forma de estar na vida é diferente naturalmente, não é? Do que aquela se tivesse tido outro percurso. Mas tenho tido, acho que, muitas bênçãos, muitas graças por, de facto, ter optado por este caminho.
E como a Madalena estava a dizer, isso mudou a sua visão e muda, não é? Para quem participa, a forma como olhamos para a vida, para os outros, para o mundo, não é?
Sim, esta forma de facto, sermos as mãos de Deus no mundo, não é? Deus intervém no mundo de várias formas e acredito que muitas vezes, até diretamente, não é? E os milagres são prova disso. Mas, na maioria das vezes e na maioria dos casos, Deus quer contar connosco, não é? E precisa de nós, ou quer precisar de nós. E por isso é muito perceber que Deus nos dá os meios, os dons, os talentos, assim quisermos, para os pormos a render e para sermos a ação dele no mundo, não é? Esta ideia de construir o reino, de estar ao serviço, de no fundo ser, não sei se pode dizer isto assim, mas de ser Deus no mundo, não é? De ser a imagem, a marca de Deus no mundo.
Uhum. Madalena, em relação ao movimento ao serviço da vida, e estamos a falar de voluntariado, aposta também no voluntariado.
Sim, o MSV, portanto, nasce de um grupo que fazia voluntariado com as Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus no bairro da Moita. Uhum. As irmãs tinham também uma comunidade em Barreiras, no Nordeste brasileiro, e em 91 havia o desejo destes jovens de fazer uma experiência missionária e houve um pedido do Bispo de Barreiras de jovens que fossem trabalhar na diocese. E nasce assim o MSV com o primeiro projeto de verão, basicamente aproveitando as férias universitárias, agosto e setembro, e 6 jovens partem para o Brasil com um trabalho pastoral, no sentido de ir ao encontro das necessidades da diocese, e depois, obviamente, também um trabalho de cariz mais social, de apoiar as populações, não é? Dos bairros mais pobres da cidade de Barreiras. Depois, a MSV, ao longo da sua vida, tem tido vários projetos de voluntariado, quer estes projetos de verão. Depois tivemos também um projeto em Montes Claros, onde as Irmãs Escravas tinham também uma comunidade. Em 97 O MSC tem um aumento de voluntários e há um pedido do Parco de Alcoutim, na Serra Algarvia, também de jovens que fossem colaborar com a paróquia, e nasce o primeiro projeto de verão em Portugal, em Alcoutim. Projeto este que depois tem continuidade em fins de semana ao longo do ano e que se mantém até hoje. Ou seja, um grupo de voluntários que se dirige a Alcoutim, basicamente para trabalhar com as pessoas de mais idade do concelho, que vivem em pequenas comunidades rurais.
De isolamento, porventura, não é?
Exatamente, exatamente.
E mantém-se até hoje.
Mantém-se até hoje.
Desde 97.
Exatamente.
E ainda mantém também a ligação ao Brasil, esse projeto com o Brasil?
Não, neste momento já não temos este projeto no Brasil. Há 2 anos tivemos um projeto muito similar no Príncipe, em São Tomé, e este ano em princípio teremos só em Alcoutim.
Esta é também uma marca do movimento ao serviço da vida, ou seja, estamos a falar de apoio a pessoas com mais idade, às crianças, até às pessoas sem abrigo, não é? Portanto, há aqui uma grande diversidade de atividades.
Sim, a missão do MSV é estar ao serviço, como eu dizia anteriormente, de situações onde a vida se encontra mais fragilizada ou ameaçada. E todos estes projetos, no fundo, pretendem responder a uma necessidade. Ir ao encontro de uma comunidade, de uma paróquia, no caso das pessoas sem abrigo, da realidade das pessoas que vivem na rua ou pedintes.
Esse foi um projeto também importante em 2003, salvo
erro,
não
é? Em 2003, sim.
Um projeto profissional, se é que podemos dizer assim, não é?
Sim, foi o primeiro projeto profissional do MSV, que nasce em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que é uma equipa de rua que sinaliza e acompanha, quer em rua, quer em gabinete, pessoas sem abrigo e pedintes da Baixa de Lisboa.
E estava a referir também outros projetos, não é, que têm desenvolvido, em relação às crianças, especificamente.
Sim, em relação às crianças, havia o desejo já de também por situações que foram surgindo e que nos foram despertando interesse e que nos foram inquietando, de ir ao encontro das situações das crianças que vivem em situação de risco ou de perigo iminente. E portanto, a Casa das Cores foi um projeto sonhado durante muitos anos. Depois começámos a construir o projeto, a parte técnica, e a trabalhar na angariação de fundos. Depois de várias situações e de vários esforços, em 2008 o MSV faz uma parceria com a Tempos Internacional, representante da Swatch em Portugal. A Câmara Municipal de Lisboa cede em direito de superfície um espaço ao MSV e que nós reabilitámos com o apoio da SWOTS, que no fundo constituiu uma parceria de várias entidades, e em 2009 abre a Casa das Cores. A Casa das Cores é um centro de acolhimento temporário para crianças em perigo, ou seja, crianças que viviam em situação de perigo com as suas famílias, fruto de negligência grave, maus-tratos, abusos, todas aquelas situações que nós sabemos que podem pôr em perigo a integridade física e emocional de uma criança, e portanto, que são retiradas por ordem do Tribunal ou de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, do convívio
com a família, com, portanto, o seu meio.
Exatamente. E estão na Casa das Cores, onde lhes procuramos proporcionar um ambiente o mais próximo possível de uma família, no sentido de ajudar a reabilitar a sua autoestima, estabelecerem relações saudáveis, securizantes. No fundo, a ideia é ajudá-las a crescer de uma forma mais feliz do que aquela que cresceriam se tivessem continuado a viver com as suas famílias. É aqui um trabalho muito terapêutico. A ideia é mais uma vez, ir ao encontro das necessidades de cada criança e procurar responder. E isto passa também pelo desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
As crianças ficam normalmente quanto tempo? Disse que é um centro temporário, portanto a ideia é que depois...
A ideia é que as crianças fiquem enquanto está a ser definido o seu projeto de vida. E neste sentido nós também acompanhamos as respectivas famílias no sentido de perceber se o projeto de vida pode passar pelo retorno à família, acreditando que a família de origem é sempre o melhor contexto para uma criança viver, no caso de haver condições, obviamente. Quando não se perspectiva o retorno à família num curto prazo, procuramos uma solução que possa constituir um projeto de vida mais feliz para cada criança.
Uhum. E as crianças normalmente acabam por ficar quanto tempo? Há algum tempo definido? É aquilo que for necessário nesse apoio?
Em média, nós já tivemos crianças que só tiveram na Casa das Cores alguns meses, outras que tiveram 5 anos. Uhum. Portanto, em média, o tempo de permanência são cerca de 2 anos, que é um tempo demasiado grande e não desejável.
Mas por vezes é justificável,
mas,
não é?
Porque precisam... Mas sim, que é justificado, quer dizer, no tempo necessário para a definição deste projeto de vida. E depois muitas vezes também não é só a definição do projeto de vida, é a própria concretização do projeto que não é tão célere quanto uhum. é desejável.
De que idades normalmente é que estamos a falar destas crianças que chegam?
Estamos a falar de idades entre os 3 e os 12.
3 e 12.
No caso uhum. de fratrias, já acolhemos crianças fora desta faixa etária, mas a maioria é entre os 3 e os 12.
Esta é, portanto, uma das áreas importantes, não é? De grande trabalho do MSV, a Casa
Sim.
das Cores.
Sim, muito importante. É um projeto muito grande, não é? Tanto em responsabilidade quanto em trabalho, não é? Envolve uma equipa profissional e envolve várias parcerias. Nós temos também um acordo com a Segurança Social que financia parte dos custos da casa, portanto, mas estamos a falar aqui de um orçamento também elevado, portanto é claramente aqui um projeto muito, muito abençoado e muito gratificante, mas obviamente também muito consumidor de energia, de recursos, de fundos.
Madalena Vasconcelos está esta manhã aqui no programa Porta Aberta da Renascença. É presidente do MSV, do Movimento ao Serviço da Vida, uma instituição que tem ajudado muitas pessoas, que procura fazer a diferença na sociedade. Daqui a pouco já voltamos à conversa. Um bom domingo com a Renascença. Bom domingo com a Renascença. O Movimento ao Serviço da Vida é uma associação que procura promover a dignidade da vida em qualquer circunstância, mas é também uma instituição particular de solidariedade social empenhada no serviço das crianças e dos jovens em perigo, das pessoas sem abrigo, dos mais velhos, dos nossos séniores, e o MSV, com 25 anos de história e de provas dadas em Portugal, é uma organização que merece ser conhecida e apoiada pelo trabalho que realiza. Comigo esta manhã, nesta edição do Porta Aberta, está a Madalena Vasconcelos, presidente do MSV. Madalena, já está no Movimento ao Serviço da Vida desde 94.
94.
O que é que aprendeu e prende ao MSV?
Aquilo que me prende, o MSV é a forma que eu encontrei de estar ao serviço da vida, não é? De dar esta resposta ao amor que Deus tem por mim. Encontrei o MSV, provavelmente se tivesse encontrado outro movimento, outra instituição, o caminho obviamente que teria sido diferente, mas teria sido por aí. Eu acho que aquilo que me prende é muito este desejo de estar ao serviço dos outros, e obviamente também o ir vendo os frutos do trabalho que faço e do trabalho do MSV, não é? Acho que basicamente é isto que me prende. Depois é óbvio que há uma série de realidades, de sentimentos, não é? De situações que vão surgindo na nossa vida e nos vão prendendo às experiências felizes, não é? E àquilo em que estamos envolvidos e ao qual nos entregamos. Acaba por ser uma bola de neve, não é?
É um projeto que tem crescido muito, não é? Já falámos aqui um pouco da história, surgiu em 91 com um trabalho de voluntariado, não é? E que acaba por chegar, enfim, aos nossos dias, já com muitos projetos profissionais, não é? Com todo este, com uma organização diferente e que, portanto, também isso, com certeza, imagino que a vá desafiando no dia a dia, não é? Para conseguir cada vez mais.
Sim, o desafio, e acho que o marco e o porquê também de eu continuar aqui e da forma como estou, teve muito a ver com o facto das experiências de voluntariado terem sido experiências muito felizes, não é? E que me fizeram muito sentido e ver também alguns frutos, não é? E acreditar no trabalho e na intervenção que foi sendo feita. E perceber que a minha vida profissional podia passar por aqui e, obviamente, dando uma resposta diferente, mais profissional, mas também com o apoio de toda a equipa que o MSV tem, tecnicamente mais consistente, não é? E diferente daquela que conseguiríamos dar só em regime de voluntariado, quer porque tecnicamente não seria tão consistente, não é? Quero porque também, quer dizer, nós sabemos que as pessoas à partida têm que trabalhar, portanto sabemos que os projetos de voluntariado, por muito bons e por muito envolvimento que tenham, dificilmente podem ser a tempo inteiro, não é? Portanto, é óbvio que ao fazer desta função ou deste trabalho um trabalho profissional, a resposta que é dada é de forma diferente.
É diferente. Curiosamente, alguns voluntários do MSV estiveram há alguns dias aqui nas instalações da Renascença e traziam nomeadamente t-shirts e estavam à procura de angariar fundos. Esta é sempre uma área importante, não é? Porque imagino que os meios e os recursos não são inesgotáveis, não é? É uma área sensível também, não é?
Sim, é uma área muito sensível e muito desgastante também, com todo o desafio que também tem. Nós sabemos que Portugal não tem passado por uma fase económica ou financeira muito
Favorável, não é? Pois.
favorável, não é? As empresas estão em situações mais complicadas, as pessoas particulares têm menos dinheiro. Por isso, de facto, cada vez mais sentimos que temos que ser criativos.
E há mais pessoas a precisar de respostas
Há
também,
mais
não é?
pessoas a precisar também. Por isso, aqui é muito um desafio à criatividade, de desafiar também as empresas para a responsabilidade social, as pessoas para a necessidade de dar, mas trabalhando com recursos muito escassos, não é? E sim, é sempre a área mais complicada, mais desgastante, porque de facto nós precisamos de dinheiro para funcionar, não é? Uma vez que também temos profissionais a trabalhar connosco e quer dizer, que todos estes projetos consomem fundos. E trabalhamos com recursos muito escassos, por isso é sempre uma área muito sensível e muito trabalhosa. Procuramos também apoios em géneros, em serviços, não é? Como forma também de baixar os custos.
Portanto, de certa forma, também nesta conversa fica assim um desafio para quem nos está a ouvir, não é? E que possa ajudar, colaborar. E há diversas formas, não necessariamente só com donativos, mas como estava a dizer, Madalena, não é? Também a oportunidade até de colaborar como voluntário. Haverá
Sim,
essa possibilidade também.
os voluntários acabam por dar resposta, não é? E por ajudar de uma forma muito importante e por complementar o trabalho dos profissionais, não é? E nós falámos dos projetos de voluntariado na Serra Algarvia, no Brasil, mas também temos voluntariado na Casa das Cores, e os voluntários são um apoio importante para os profissionais. Não só em funções muito concretas, mas também pelo facto de muitas vezes o voluntariado passar por colocarem os seus conhecimentos e as suas capacidades de formação e profissionais também ao serviço da Casa das Cores e do MSV. Estou a falar de apoio jurídico, consultoria, apoio médico, de enfermagem. Por isso, há muitas formas de intervir que contribuem e que acabam por se converter numa redução de custos, que é muito importante.
Madalena, só para terminarmos, assim, próximos projetos que estejam a ser preparados pelo MSV.
Nós temos um pedido de acordo para a CAFAP, que é um centro de acompanhamento familiar e aconselhamento parental, que trabalha com famílias multidesafiadas, entregue na Segurança Social e temos muita esperança do acordo ser feito. É um projeto que irá funcionar no Conselho de Vila Franca. E depois também temos o projeto de criar um lar de infância e juventude, no mesmo espaço da Casa das Cores, mas é um projeto que será para futuro.
Muito bem. Madalena, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Obrigado.
Madalena, e muitos parabéns.
Obrigado. Madalena Vasconcelos, presidente do Movimento ao Serviço da Vida, hoje convidada aqui na Renascença, no Porta Aberta, e hoje, exatamente neste domingo, 10 de abril, dia de aniversário da Renascença. E porque é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: "Vou pescar." E eles responderam-lhe: "Nós vamos contigo." Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: "Rapazes, tendes alguma coisa de comer?" Eles responderam: "Não." Disse-lhes Jesus: "Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis." Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora." Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: "Vinde comer." Nenhum dos seus discípulos se atrevia a perguntar-lhe: "Quem és tu?" porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.
O cristianismo também é cultura. O livro A Felicidade Treina-se em Cada Dia, segundo volume das homilias proferidas pelo Papa Francisco nas missas matinais, a que preside no Vaticano, é a sugestão desta semana de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Publicada pela Paulinas Editora, a obra inclui 155 meditações que não são fruto de um discernimento interior feito de vida e de fé. O que sobressai das palavras, ao mesmo tempo simples e profundas, do Papa Francisco, é a misericórdia que quer chegar ao coração dos leitores para depois se expandir e fecundar o mundo com a cultura de encontro, de amizade, do diálogo e do perdão. Eu sou o António Freire, desejo-lhe um ótimo domingo com a Renascença neste dia de aniversário dos 79 anos da Renascença. Fique com a sua rádio, a Eucaristia em direto, já a seguir a partir das 11.